Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Maurício Bastos, está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil, primeira sexta-feira de 2024, rapaz.
Tá animada?
Tô animadíssima. Percebo. A gente sempre começa o ano cheio de esperança, né?
Verdade.
A gente, falamos aqui num dos nossos episódios sobre o otimismo do brasileiro. Eu acho que isso acontece muito a cada virada de ano. A gente sempre tem aquela sensação de que tudo vai mudar. Na verdade, só mudou 24 horas, mudou o dia, né?
É.
Nada, tudo continua igual.
E toda sexta-feira, né, a gente tem essa sensação também, né, de que vai ser um final de semana sempre bom, que a semana que se aproxima também vai ser boa, né? A gente tem que pensar assim todo dia, né?
É verdade.
A gente deveria pensar assim todo dia.
Hoje está sendo melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje.
Exatamente.
Olha, rapaz. E vamos continuar filosofando, então, nesse episódio, Maurício, porque hoje nós vamos saber o que
vai
é tendência.
Vai sobrar filosofia hoje.
Hoje nós vamos saber o que é tendência para esse ano entre os jovens da geração Z. Aí vem a pergunta filosófica.
Os jovens mais jovens que nós, né?
Os jovens mais jovens que nós.
É.
Vem aí aquela pergunta: ser ou ter?
Eis a questão. Essa garotada, né? Mais sustentável, mais tradicional, mais excêntrica. Quase um terço dos jovens entre 15 e 28 anos, que definitivamente não é a nossa faixa etária, essa galera aí tá na busca de sua própria estética individual. Além disso, os jovens brasileiros são os mais interessados em usar as redes sociais para ficar por dentro do que é tendência. Essas informações que eu trouxe agora para vocês são de pesquisas realizadas pelas redes sociais Instagram e Pinterest. Essas redes mostram que a geração Z deve adotar práticas mais sustentáveis nesse ano, como, por exemplo, ir para brechós para fazer compras, utilizar o comércio local em vez de recorrer a grandes redes, a shoppings. Está sendo, enfim, a tendência, segundo o levantamento dessas redes sociais, é que os jovens mudem o comportamento, tenham uma visão de mundo diferente, mais social e mais sustentável em prol de um mundo diferente, mais acolhedor. É algo que essa pesquisa trouxe pra gente, Thay.
O que era mal visto em outras gerações, né? A gente lembra que não era legal você falar: eu vou num brechó comprar uma roupa. Já te olhavam estranho. Hoje em dia, não.
Tipo, isso... usar roupa de que já foi usada por outras pessoas. Você cria uma imagem toda distorcida, né? Do que
Exatamente.
Pode ser uma roupa velha, com cheiro de mofo, no, sem lavar.
Hoje a gente já não vê isso. A gente vê brechó, né? As plataformas de desapego, tanto pela internet, como também as lojas físicas. Lojas físicas até com aspecto de grandes lojas, quando na verdade é uma loja de desapego.
E a gente tem uma observação dupla em relação a isso, né? Dá pra olhar sobre dois pontos de vista, né? As pessoas recorrendo a esse tipo de serviço, né? Que é mais sustentável, você utiliza um recurso, um material, até realmente o fim dele, até ele se esgotar. E da pessoa que conserva, né? Que preserva, que cuida desse objeto, né? Seja ele uma roupa, um equipamento eletrônico, é algo que você habitualmente, né? Ou até um tempo atrás não via com tanta frequência sendo negociado, sendo vendido, né? Quando você tinha um aparelho de celular quebrado, você levava pro conserto ou jogava fora, né? Hoje em dia não dá para consertar porque existe aquela questão de obsolescência programada, né? Que é sua tela quebra,
tem validade.
Algum chip interno, algum dispositivo interno quebra, não tem recuperação. O dinheiro que você vai gastar para recuperar, você compra um novo, então você joga fora. Então, muita gente simplesmente descartável. Hoje as pessoas estão cuidando porque tem gente comprando, né?
É verdade. Vou fazer aquele lembrete de sempre, né, Maurício? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. Se quiser também marcar a gente lá no story, numa publicação, fica à vontade que a gente também reposta.
Isso aí, importante estar seguindo a gente nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Bom, então aí vem a questão: será que o jovem em 2024 vai deixar de ser materialista, não vai ter apego aos bens materiais, né? A busca por experiências, será que vai superar o consumismo? Bom, vamos saber isso conversando com a nossa primeira convidada deste episódio.
Jogo da discórdia.
Edna Bedani, psicóloga e professora de gestão estratégica de RH e gestão de pessoas da SPM. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professora, tudo bem?
Tudo bom. E você?
Tudo ótimo. Bom, começando já 2024, fazendo aquelas projeções, né? A gente quer saber o que é tendência entre os jovens nesse ano. Se a gente pode pensar que em 2024 o jovem vai deixar de ser materialista, se a busca por experiências vai superar o consumismo, a gente pode pensar dessa forma?
Eu acredito que sim. Eu tenho acompanhado algumas tendências, principalmente aí com jovens da nova geração, que são os nascidos aí depois de 1995, que nós denominamos geração Z. Eles têm uma tendência a serem menos consumistas. Eles estão muito mais focados na sustentabilidade. Então, eles vão consumir somente aquilo que faz sentido para eles, é o que eu tenho ouvido e percebido, inclusive, dentro da minha casa, porque eu tenho um filho de 25 anos, e ele, na verdade, tudo ele acha supérfluo, que não precisa. Algumas peças de roupa são suficientes. Eu percebo que eles também têm uma tendência, têm conexões muito genuínas nas mídias sociais. Eles não gostam de acompanhar nada que seja muito superficial, que não agregue valor. E eles visam muito o crescimento pessoal, foco naquilo que faz sentido para ele. É o que eu tenho observado.
Professora, a senhora observa essa tendência, né? Ela tem relação com algum tipo de saturação? Porque a gente normalmente vê o jovem muito conectado a redes sociais, né? Redes sociais conecta não só o jovem, mas o público mais velho também aderiu com força às redes sociais, inclusive as redes sociais, elas definem uma série de questões, inclusive os rumos do país, né? E esse público definitivamente é um tanto quanto guiado por essa tendência para onde aponta a rede social, né? A senhora acha que esse movimento de afastamento tem a ver um pouco com a sobrecarga de informação? Por exemplo, tem muita informação chegando por rede social, pelos dispositivos digitais, e com isso o jovem estaria tentando um tanto quanto se desligar dessa questão de estar conectado com o que a maioria está adotando? Por que esse caminho que o jovem deve seguir? Por que essa tendência para 2024?
Então, o que eu tenho observado, né, não fiz nenhuma pesquisa muito profunda, é que esse jovem, ele nasceu na era da informação. Então, assim, ele não conhece o mundo sem a internet. Ele tem uma forte interação social digital. Mas ele tem uma tendência a se distanciar daquilo que é superficial, daquilo que não agrega. Inclusive, tem uma tendência de se conectar e se corresponder muito mais pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, do que pelo próprio celular. Tanto que muitos deles falam: eu já notifiquei na rede social, no meu Insta, dá uma olhada lá, ele não faz questão de ligar. Então eu percebo que sim, tem muitos canais de comunicação, eles vão filtrar aquele que eles julgam mais importante e vão buscar priorizar as relações mais autênticas nas plataformas digitais. Eles vão se distanciar de tudo que é superficial, que é autopromoção e que não agrega nada para eles. Eles são muito autênticos, né? Então eu vejo essa tendência. E eles também vão onde a maioria das pessoas com quem eles se relacionam estão. Eu vejo dessa forma. E é lógico, as pessoas de outras gerações, da geração mais madura, né, jovem há mais tempo, vai precisar entender isso para acompanhar. Principalmente quem quer acompanhar os seus filhos, os jovens da família, vai precisar entender essa mensagem que eles estão nos dando, né?
É um comportamento mais desplugado em relação ao que a massa da internet oferece, algo mais personalizado. Como seria esse comportamento que o jovem vai apresentar? Vai deixar de ser materialista, né? Vai deixar de pensar em, por exemplo, bens materiais, um celular dos mais modernos, e pensar de repente numa viagem, num acampamento, numa experiência mais sensorial, algo que vai ficar mais impactado na memória do que numa foto tirada no celular de última geração dele?
Sim, eu sinto isso também, né? Eles, a gente chama eles assim de uma geração, uma forte interação social digital, é uma geração indoor que vai querer curtir a experiência, né? Eles estão valorizando o que eles vivenciam. Então, por um lado, tem um interesse muito grande em opções mais sustentáveis, cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, cuidar das relações e estilos individuais únicos. Cada um tem o seu estilo, cada um vai identificar o que faz sentido para você. Eles não vão mais na onda dos demais. E eles querem curtir, eles querem estudar, eles querem se desenvolver, eles sabem que precisam trabalhar para poder se manter. Muitos vão buscar uma relação mais empreendedora do que o modelo de trabalho tradicional, mas eles também querem curtir um pouco mais a vida, viajar, mais contato com a natureza, menos gastos com coisas que não acrescentam muito, nem a saúde deles, nem a natureza e nem uma experiência valiosa, uma experiência individual, né? Eu percebo muito isso.
E a gente até observa meio que uma mudança de comportamento. Eu, por exemplo, que tenho a idade na faixa dos 30 anos, nesse ano de 2024 eu vou completar 34 anos, eu me recordo que na minha fase adolescência, ali início da fase adulta, tinha muito aquela questão de, para você pertencer a um grupo, você tinha que ter uma roupa de determinada marca, um celular de última geração, um aparelho para ouvir um MP4, MP3 também de última geração. Hoje em dia já não é mais assim, né? A gente vê muitos jovens se reunindo, até pesquisando na internet, para ir comprar roupas, por exemplo, em brechó, fazendo essa troca de produtos até, quero trocar de celular. Às vezes troca por um celular que já é usado, não tem mais essa coisa de apego ao bem material, né?
Hoje em dia tem plataforma de troca, né? Para você pegar algo mais em conta, para você... Tem até a consciência ambiental, né? Você sabe que você tem um celular, o celular que você tem, ele esgota a vida útil, né? Tá com a memória cheia, ele não serve mais pra você, então vai lá nessa plataforma de trocas, um enjoei da vida, e pega um celular que tá dentro do orçamento dele e que serve pra ele, né?
E a gente vê até um crescimento de plataformas como essa e também de lojas de desapego também, né?
Sim, sim, vocês têm toda a razão. Eu tenho percebido isso também. Os jovens, eles têm, inclusive utilizam, né, a própria roupa que eles têm até o final. Eles só trocam quando ou não serve mais ou não tem mais jeito, né? Dificilmente eles se desfazem de algo que está novo, se eles gostam bastante. Então, eles planejam repetir muito os looks. Não é cada semana um look, cada evento um look. Ele repete, ele não está muito preocupado com isso. Desde que seja limpinho e organizado, ele vai em frente. Então, eu percebo assim, uma moda mais sustentável, uma vida mais sustentável em todos os sentidos. Não só no sentido de alimentação, da moda que eles utilizam, do estilo de vida. Eles têm uma consciência de qualidade de vida e cuidado, né, com o meio ambiente muito interessante, bem diferenciado. E eu confesso a vocês que eu gosto bastante e espero que as próximas gerações venham aprender com esta também, né?
Essa geração, ela, pelo que essas pesquisas indicam, né, ela se assemelha muito a uma geração até anterior à minha. Eu tenho 41 anos e muito se falava que antigamente... antes, numa geração anterior à minha, o jovem, ele era estimulado pelo pai e pela mãe a trabalhar cedo, a trabalhar enquanto estudava. Inclusive foi a época em que o segundo grau, né, o ensino médio de hoje, que chamava segundo grau, se chamava científico, né, nem chamava segundo grau, era científico. Foi criada a modalidade noturna para que os jovens estudassem à noite e trabalhassem de dia em busca do seu sustento, de ajudar, de colaborar com as despesas dentro de casa. E isso, ao longo do tempo, foi se perdendo. Os pais foram apostando na instrução do jovem, né, no estudo do jovem, para que ele se preparasse para a vida, se preparasse para o mercado de trabalho e ele gradativamente fosse saindo de casa, né? E aí passou mais uma geração e esse jovem foi continuando dentro de casa, né? Existiu uma época em que os jovens, até 30 anos, estavam ainda vivendo com os pais, no sentido de tentar economizar um dinheiro, de não gastar dinheiro. Esse movimento dos anos, final dos anos 70, meados para o final dos anos 70, ele está se repetindo, do jovem está buscando essa independência para se sustentar de forma autônoma, sem a ajuda dos pais e das mães, para justamente acompanhar essa tendência de prática mais sustentáveis, de tentar pagar suas próprias despesas, as próprias contas.
Olha, Maurício, excelente ponto que você trouxe. Eu tenho percebido essa tendência, não diria que é retorno do modelo anterior, é um modelo anterior, eu diria que lapidado, né? O jovem, eu percebo que o jovem de hoje, de novo, eu tenho um jovem de 25 anos dentro de casa, e ele realmente, ele quer ter autonomia, não quer depender dos pais, busca ganhar o seu dinheiro, e eles buscam formas diferentes de fazer isso, não precisa ser num trabalho CLT registrado, submetido às regras de um contrato de trabalho. Eles vão buscar meios para poder ter autonomia e receber o valor adequado. E eles vêm, sim, de uma geração onde eles têm aprendido a ter mais autonomia, né? Os pais deles vieram de uma geração mais rigorosa do ponto de vista de trabalho e procuraram dar uma educação boa, uma boa orientação, mas sem esse reforço, precisa entrar no mercado de trabalho, né? Muito mais focado nos estudos, no aprendizado. O que eu percebo hoje é que eles tiveram, nós ainda temos uma falta de equilíbrio entre o ensino tradicional e o mundo digital, porque nós ainda temos um ensino muito tradicional dentro do nosso modelo de educação do nosso país, né? E apesar desses jovens também terem nascido no mundo digital, eles não foram treinados para usar ferramentas do computador, ferramentas digitais que são necessárias hoje no mundo do trabalho. Então, por exemplo, buscar um aperfeiçoamento no Excel, no PowerPoint, são cursos que eles não fazem, eles vão descobrindo conforme eles estão no ambiente de trabalho e pedem para eles fazerem algumas coisas. Então, eles estão preocupados em se capacitar tecnicamente nos hard skills, porque eles sabem que para eles serem competitivos no trabalho, eles vão precisar disso. Então, eles querem, sim, ser competitivos, eles querem ser contratados, eles querem fazer um trabalho para poder ter autonomia financeira dentro daquilo que eles querem manter no dia a dia deles, né?
Pensando nesse aspecto, nesse cenário de mercado de trabalho, dá para a gente pensar na profissão que vai ser tendência para 2024? Qual deve ser a área, né, a carreira que esses jovens devem atrair mais esses jovens?
Então, eu não consigo te precisar dar uma resposta precisa nesse sentido. O que eu percebo é que os jovens vão buscar oportunidades onde eles tenham, além da autonomia, a flexibilidade de horário, a autonomia para decidir se eles vão para o escritório ou se eles não vão, e a clareza, muita comunicação, muito feedback, muita transparência nessa comunicação. Então precisa ter uma liderança mais moderna, mais flexível, e que lide com essa adaptabilidade desse jovem. Então, muito provavelmente, um pouco de tudo, né? Aqueles que gostam de lidar com tecnologia, tem muitas empresas de tecnologias, startups, área de serviços, área de marketing que exige a criatividade. O que eles querem? Liberdade para criar e autonomia para fazer o que precisa ser feito. E uma conversa muito boa para eles entenderem por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, onde estão, onde precisam chegar, e ter essa liberdade de entregar aquilo que foi combinado sem ninguém ficar ali no comando e controle. É o que eu percebo de tendência, que já hoje nós já vivenciamos isso, mas com certeza para os próximos anos isso vai ser muito importante se nós queremos manter, atrair e manter a nova geração no ambiente de trabalho tradicional. Precisa mudar isso um pouco.
Você mencionava, né, Edna, no começo da nossa entrevista, o atividades indoor para esses jovens, né, que isso meio que é uma tendência, né? Isso a gente tem observado que se acentuou, especialmente depois da pandemia, né? Não só os jovens, né, pessoas de todas as idades estão buscando não necessitar sair de casa, né, não obrigatoriamente sair de casa para desempenhar suas atividades, sejam elas acadêmicas, né, fazer um curso ou mesmo trabalhar, fazer esse serviço, esse trabalho, né, dentro de casa, né? Então, pelo que a gente entendeu aqui, atividades que não necessitem algo presencial, né, são tanto quanto tendências para essa juventude e carreiras nesse segmento, né? Segmento de marketing e que trabalhem, que lidem com a tecnologia sem necessitar de grandes aparatos, né? Por exemplo, engenharia sem precisar ir para o trabalho de campo, algo ligado a celulares, aos semicondutores, algo que trabalhe, que não demande tanto espaço e tanto maquinário que seja possível fazer dentro de casa, por exemplo.
Eu percebo isso mesmo, Maurício, uma tendência grande. Não significa que não teremos aqueles interessados em trabalhar em campo, teremos, mas numa proporção produção menor. A pandemia nos ensinou que é possível fazer muita coisa utilizando a tecnologia, e essa nova geração já nasceu, né, no mundo com a internet, já nasceu com essa interação social digital muito forte. Então, eles interagem socialmente por meios digitais com muita facilidade. Então, eles gostam de se comunicar, eles gostam de feedback, eles são motivados por essa mudança de consumo, são abertos a oportunidades, mas não precisa ser presencial, entendeu? Eles se viram muito bem com isso. Então, as empresas que puderem gerar oportunidades com esses atrativos, com certeza terá um envolvimento maior desses jovens. Eu acho que não tem nenhum problema, né? Essa nova geração também requer um novo perfil de líder, que saiba lidar com isso, né? Os especialistas dizem que com essa evolução da tecnologia, com o mundo em transformação, a cada 10 anos nós temos uma nova geração surgindo aí, né? E cada geração, ela é modelada, né, pelo momento, o que está acontecendo no mundo. E a gente precisa entender isso, que essa geração nasceu num contexto assim, e ela vai ser produtiva do jeito dela, e a gente precisa saber criar esse espaço para utilizar o que elas têm de melhor. São muito ágeis, muito inteligentes, muito rápidas, e a gente precisa entender isso para usar e criar um ambiente melhor para eles também, né?
Tem uma questão muito polêmica envolvendo o ambiente de trabalho, que é a adesão de inteligência artificial. Queria saber se, na tua opinião, os jovens estão mais, não digo nem acessíveis a essa ideia, mas eles aceitam com mais conformismo a adesão de inteligência artificial do que os profissionais mais antigos, de outras gerações, ou não necessariamente?
Então, o que eu percebo é que, assim, a nova geração, ela nasceu nesse contexto do mundo digital, mas eles também estão tentando entender esse mundo, né, que a gente usa o generativo da inteligência artificial no mercado de trabalho. Eles não conhecem muito, não tem muito repertório sobre isso e estão um pouco divididos, né? Eles precisam entender a vantagem de utilizar a inteligência artificial ou não. Eu, particularmente, eu vejo que a inteligência artificial pode colaborar muito com o ambiente de trabalho mais ágil, para dar tempo desses jovens utilizarem os seus recursos sociais, né, interpessoais, para se relacionar, para aprender com outro, não necessariamente com a inteligência artificial. Mas eu acho que é algo que a gente está aprendendo a lidar, né? A inteligência artificial no ambiente de trabalho, a gente ainda tem dúvida do quanto ela colabora e do quanto ela pode fazer algo que eu poderia fazer de uma forma mais criativa. Então, eu sinto, não tenho uma opinião e também não identifiquei nenhuma pesquisa que afirme, mas nós estamos aprendendo a lidar com isso.
Vou voltar um pouco atrás na conversa e perguntar para você a tua opinião a respeito da postura do jovem, né? A gente falava de sobrecarga de informação e do pessoal saindo um pouco dos grandes centros de movimento, né? Buscando algo como um afastamento, quando a gente falava de hábitos de consumo, né? De ser ou ter, e a gente tratava da questão do jovem não sair de casa, né, buscar atividades sem necessitar ir para a rua, ir para campo, né, atividades mais indoor. Você acha que o jovem de hoje, ele é um jovem mais cansado? É um jovem mais não tão disposto a fazer o que a geração anterior fazia? Isso tem a ver com sobrecarga de informação também? Tem a ver com reflexo da pandemia? Um jovem emocionalmente mais desgastado?
Então, eu não vejo um jovem emocionalmente desgastado. Eu vejo um jovem que nasceu num mundo com muita informação, com muita facilidade de adquirir mais informação, de se conectar mais com as pessoas. Então, eu vejo ele não tendo paciência com aquilo que não é ágil, com aquilo que não é flexível, né, com aquilo que ele não pode tomar a decisão, porque ele nasceu num mundo onde ele teve as coisas mais fáceis, os acessos mais fáceis, né, as informações, aos conteúdos. Então eu vejo ele impaciente com aquilo que ele não tenha o poder de decisão, a autonomia. Mas isso muito não é maldade, é muito pela formação, pela própria educação que ele teve, né? Ele já nasceu aí com uma série de informações. E aí o que eu vejo, por outro lado, são os profissionais de gerações anteriores não tendo muita paciência, porque é muito diferente. né? Eles acabam tendo uma diferença muito grande no ambiente. Eles escolhem muito. O anterior, eu sou da geração X, quase baby boomer, tá, gente? Então, assim, não, nem pensava. Alguém falava, você ia lá e fazia, né? Não tinha essa conexão em escolher. Era o que tinha, tinha que trabalhar, tinha que fazer acontecer. Esses jovens, os mais novos aí nas gerações, eles tiveram oportunidade de escolha, eles tiveram muita informação, então eles conseguem selecionar aquilo que interessa para eles. Nem sempre eles ampliam isso para entender o porquê que os outros se interessam por outras questões. Então, do mundo da educação, o que nós temos nos empenhado é, sim, respeitar esse jeito de ser deles e não achar que eles são molengas, folgados, mas tentar ajudá-los a entender as gerações anteriores e aprender com elas, porque tem sim comportamentos das gerações anteriores que seria muito importante eles aprender e adotar em algum contexto, entendeu?
Então ele é mais imediatista, mais rápido e ao mesmo tempo não é tão superficial, né? Assim, porque a gente imagina que fazer um trabalho mais rápido, mais a toque de caixa, você não vai ter algo mais profundo, a gente vai ter algo mais superficial. Ele está buscando, voltando também lá para o início da nossa conversa, ele está buscando algo mais profundo, mais que tenha sentido, né? Então ele é imediatista e ao mesmo tempo menos superficial. É assim que a gente pode pensar, enfim, criar a imagem do jovem.
Sim, desde que atenda ao interesse dele. Ele é focado no propósito e nos seus interesses. Então ele vai se aprofundar naquilo que é interessante para ele. Ele não vai se aprofundar naquilo que alguém está pedindo para ele se aprofundar porque é importante para a jornada dele. Ele vai precisar se conectar com isso, entendeu? Então eu vejo muito nesse sentido, né? Ele quer trabalhar, ele vai se conectar com aquilo que está impactando socialmente, que está impactando o meio ambiente, que está impactando aquilo que ele acredita. Se ele sentir que não tem valor, muito provavelmente ele não vai priorizar, não é que ele não vai fazer. Ele vai priorizar ações, formações, aprendizados que se conectem com aquilo que ele tem em mente naquele momento, que faça sentido para ele. Porque isso já ocupa muito tempo, né?
Nisso tudo que você falou, a gente pode até concluir como uma explicação que a gente vê muitos jovens entrando numa determinada empresa, passando num processo seletivo, trabalha na empresa, depois de um ano, não é isso que eu quero, ele não tem nenhuma dificuldade em trocar de emprego. Enquanto isso, a gente vê outras gerações, aquela coisa de que não, o sucesso é você ter 10 anos, 10, 15, 20 anos trabalhando no mesmo lugar.
E não tem esse apego.
Não tem esse apego, né?
Ele não tem esse apego, por quê? Porque ele está conectado com esse propósito dele, né? Um equilíbrio muito grande entre a vida pessoal, que é aquilo que ele tem interesse, com o profissional, porque ele sabe que é necessário. Essa necessidade de se conectar com os colegas de uma forma genuína. E ele também olha se essa organização está conectada com isso que ele acredita. Porque se ele, né, que a gente fala muito de um walk the talk, se o líder fala uma coisa e faz outra, ele já começa a pôr ali na listinha de que isso não é legal para ele, né? A geração anterior sabe que às vezes isso acontece, a empresa fala uma coisa, o líder fala uma coisa e faz outra, mas ok, eu vou fazer aquilo que eu me propus no meu contrato de trabalho. Essa nova geração vai passar uma vez, vai passar duas, na terceira ele já está cansado disso, porque não conecta. Essa coisa do conectar para ele é muito importante. É o que eu tenho percebido, tá, gente? A gente tem tentado pesquisar, eu tenho acompanhado algumas pesquisas, mas tudo muda tão rápido que cientificamente a gente não tem, eu não achei nenhum dado científico, e sim pesquisas informais que trazem essa diferença, né? Nem diria discrepância, entre as gerações, e lembrando que agora nós temos todas elas no ambiente de trabalho. Então está tendo aí um desafio muito grande para as organizações, principalmente para a liderança, equilibrar essas diferentes gerações dentro do contexto de trabalho altamente competitivo e tudo isso. E esse jovem que não vai ficar 2, 3 anos numa empresa se ele não se conecta com ela. Só pelo dinheiro ele não vai fazer isso, entendeu?
Perfeito. Professor, doutora Edna. Obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço. Edna Bedani, psicóloga, professora de gestão estratégica de RH e gestão de pessoas da ESPM, falando sobre as tendências para 2024 entre os jovens. Ser ou ter? Obrigado pela sua participação, professora, pelas suas explicações, pelo seu ponto de vista. Um ótimo ano de 2024 para você e até uma próxima oportunidade.
Maurício, eu agradeço aí a oportunidade de falar com vocês. Espero realmente ter contribuído para as reflexões e contem comigo nas próximas necessidades. Sucesso e um maravilhoso 2024.
Para todos nós.
Para todos nós. Tchau, tchau, professora.
Tchau, tchau. Um abraço.
Pois é, tá aí. Em 2024, na hora de escolher estilos e acessórios, a regra é uma só. Menos básico e mais borogodó.
Ih, Maurício.
Borogodó.
Não consigo imaginar você usando uma roupa mais borogodó.
Até porque eu não sou dessa geração, né?
É, segundo a rede social Pinterest, tanto os millennials, aí é a minha geração, quanto a geração Z vai liderar a procura por looks grandiosos para combinar com um estilo ousado. Sou da geração millennial, mas não sou muito adepta de borogodó, não.
Pois é, os termos vovô core, estilo vovô, estilo de roupas eclético e moda urbana retrô ficaram entre os mais pesquisados no site em 2023, indicando aí que o foco nesse ano vai ser a busca por peças retrô, né? Uma volta ao passado, né? Revisitando os anos anteriores, né? A celebração do vintage. E é o que vai acontecer, a tendência, segundo essa pesquisa do Pinterest. Então a gente vai continuar debatendo essa questão do ser ou ter com o nosso segundo entrevistado de hoje.
Próxima fase.
Daniel de Vasconcelos Costa, professor de filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Tayane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando contigo, com o Maurício.
Começo te perguntando se a gente pode dizer, se a gente pode afirmar que houve uma mudança de comportamento entre os jovens, se foi deixado de lado um pouco a questão do materialismo, se hoje o jovem está preferindo investir mais em experiências, como por exemplo viagens, shows, do que comprar um produto, um celular de alta tecnologia, coisas desse tipo.
Em resumo, se o jovem hoje em dia prefere ser ou prefere ter? O que o jovem hoje em dia prefere ser e o que é tendência para o ano que vem diante de tudo que a gente vem observando em relação à mudança de comportamento de postura do jovem, professor?
Perfeito. Essa pergunta envolve, na realidade, várias pequenas perguntas, né? É muito difícil a gente não afirmar que a cada geração as pessoas não mudem ou não se modifiquem. A cada geração, na realidade, a gente começa a perceber que existem vários diferentes elementos. E esses diferentes elementos, eles trazem novos problemas. Assim como nós podemos perceber que nesse século, no século passado, a tecnologia trouxe o mundo tão próximo um do outro que a gente, na realidade, teve várias pequenas revoluções. A evolução exponencial da tecnologia fez com que, da década de 70 até os dias de hoje, a tecnologia tivesse evoluído mais do que em todo o resto da história da humanidade. Então, houve muita modificação ao longo dessas próximas gerações, dessas gerações que se perpassaram, né? A gente pode, por exemplo, os nossos pais, as nossas mães, elas pegaram ainda a televisão preto e branco, não existia televisão colorida. A televisão colorida foi existir com a gente e logo depois, em seguida, hoje em dia, a gente já lida com televisões de vários tipos, né? Como tela plana, 4L, 4K e tudo mais. Mas os jovens de hoje em dia, e isso é o avanço tecnológico, ao meu entender, pelo menos, né, dentro do pouco que eu já estudei o Marshall McLuhan, porque muito das perguntas que vocês trouxeram, eles podem ser respondidos por diferentes perspectivas. Claro, podem ser respondidas por uma perspectiva mais teórica, tanto da área da comunicação, como também exigem um certo conhecimento sociológico acerca da realidade. E, por exemplo, o uso que alguém tem com o celular hoje em dia, um jovem, uma criança, é totalmente diferente como nós tínhamos com o celular assim que ele foi lançado. Eu, por exemplo, fui ter meu primeiro celular, que foi aquele Nokia que muitas vezes as pessoas chamam de tijolão, né, porque ele era extremamente grande, quando eu tive 18 anos. Então, assim, eu não cresci com aquilo. quando a gente cresce com alguma coisa, aquela coisa, ela não é simplesmente algo que nós temos, ela já faz parte de nós. É como se aquilo fosse muito mais íntegro da nossa personalidade. Com relação... Então, isso é difícil diferenciar, né? Se o jovem não vai ter, prefere experiências... Por um lado, sim, né? Mas por outro lado, ele não tem como não deixar de querer ter novos equipamentos eletrônicos, novos celulares, porque aquilo faz parte de quem ele é, ao meu entender, pelo menos. Ele não tem como não querer expandir a sua própria compreensão da realidade através dos próprios celulares. Só entrando num pequeno ponto, a gente lida muitas vezes, eu vejo as pessoas lidando com os celulares como se fossem um mero aparelho. Existe toda uma corrente dentro da filosofia que lida com a ideia de uma mente estendida, que processos, não somente processos cognitivos, mas também conteúdos mentais, seriam exteriorizados. Por exemplo, quantos de nós realmente sabemos atualmente o telefone, muitas vezes, das nossas mães? Não precisamos mais disso. O nosso celular tem telefone ali. Nós não precisamos mais ter aquele conteúdo. Nós podemos nos livrar daquele conteúdo, do cérebro central, daquela mente central, que está, na realidade, realizada pelo nosso cérebro, e jogar para outras mentes que a gente pode chamar de mentes periféricas, que são realizadas por outros objetos. Essas mentes periféricas, elas guardam esses objetos, guardam esses conteúdos, realizam esses processos e liberam a nossa mente. Antigamente, nós precisávamos guardar todos esses telefones. E quando não guardávamos, nós utilizávamos outras formas de mentes periféricas, como a chamada agenda, só que dessa vez escrita. Ou seja, nós já sempre exteriorizamos parte da nossa mente, somente que não os processos. Com os celulares, os processos cognitivos foram exteriorizados. E a revolução se deu, inclusive, por exteriorizarmos os nossos processos sensoriais, vamos dizer assim. Se nós pensarmos nos nossos órgãos sensoriais como os olhos, os ouvidos, é simplesmente nada mais do que uma forma de captação de informação de certos elementos externos. Ou seja, através da minha audição, dos meus olhos, eu consigo ver a televisão que se encontra à minha frente e consigo ouvir os sons externos ao meu redor. Porém, nesse exato momento, nós estamos conversando. E vocês podem estar em São Paulo, eu me encontro no Rio de Janeiro. Vocês poderiam estar, na realidade, na Alemanha. Eu poderia estar em Portugal. Ou seja, a distância ela se torna muito ínfima no momento que nós temos um determinado aparelho chamado celular agora. E como no momento que isso começa a se tornar cada vez mais reduzido, esse celular ele começa a se tornar cada vez mais menos um objeto do que realmente parte de nós como um processo sensorial. Então, é muito difícil a gente cada vez mais retirar isso de nós. As pessoas muitas vezes parecem dizer que as crianças estão ficando obcecadas, há uma espécie de vício. De vez em quando pode ser. Eu não conheço os dados suficientes para ter uma determinada noção acerca disso. Porém, eu tenho essa hipótese também, que se nós fecharmos nossos olhos e taparmos nossos ouvidos, a gente vai perceber que isso é algo insuportável depois de alguns minutos. A gente vai querer ficar com o ouvido descoberto, também com os olhos abertos, vendo a nossa realidade ao nosso redor, pegando essas novas informações. Por que um jovem, exatamente, tendo o celular em mão e tomando aquilo como sendo parte do seu processo cognitivo, sensorial, periférico, ele vai checar aquilo constantemente, exatamente para ter novas informações acerca do mundo, inclusive memórias. E essas memórias são nada mais e nada menos do que fotos. Fotos são nada mais do que memórias que muitas vezes a gente externaliza em um conteúdo, só que agora digitalmente. Então, voltando assim à questão que vocês colocaram, segunda, né? Porque essa foi a primeira parte, então eu acho meio difícil a gente... essa questão do ter, pelo menos desse ponto de vista, é menos ter do que faz parte do próprio indivíduo. O indivíduo já está se expandindo de um certo ponto de vista tecnológico. E é interessante que a ideia da experiência tem que ser tomada de uma forma muito cuidadosa. Em que sentido? Diferentes teóricos de uma linha um pouco mais crítica, e por crítica que eu tomo no sentido de uma teoria crítica, de ter uma análise acerca da sociedade com uma determinada postura, eles sempre tomaram, por exemplo, o Gilles Lipovetsky, ele vai falar que existem três fases do consumo. E como o próprio Erich Fromm, que foi a princípio da teoria crítica, ainda que tenha abandonado depois, da escola de Frankfurt original, ele vai também afirmar que a ideia do consumo é uma radicalização do ter. Porém, se o consumo é uma radicalização do ter, e agora, como Lipovetsky depois ele vai dizer, numa fase 3, o consumo vai se tornar não mais um consumo de objetos, mas consumos de experiência, a ideia de se ter experiências é a ideia de um ter. Muitos indivíduos, eles querem, por exemplo, viajar, simplesmente por viajar, eles querem ter essa experiência. E aqui é bem interessante, porque o próprio verbo coloca isso em evidência. O indivíduo quer viajar porque ele quer ter uma experiência. Ele quer sentir quase um tipo de prazer específico. Por que ele quer ter essa experiência? A gente pode colocar pessoas que um vai viajar para a França. Mas essa pessoa que vai viajar para a França, ele vai viajar porque ele vai estudar em uma determinada faculdade, ou então outro, ele quer ir num determinado museu porque ele quer pesquisar uma determinada obra de arte, uma determinada escultura. Ele tem uma motivação muito intrínseca com a pessoa com quem ele é. Ele vai crescer através dessa viagem. Ou muitas outras pessoas, no entanto, eles vão viajar para a França, vão viajar para Paris. Por que você vai viajar? É Paris, eu tenho que ir a Paris. Tem que ir a Paris. Você tem que estar lá. Não há muito bem um motivo. Parece muito mais que a pessoa, ela quer simplesmente acrescentar um rótulo a ela, acrescentar aquelas bandeirinhas de viagem que muitas vezes as pessoas parecem colocar muito. A minha esposa, por exemplo, ela, conversando com ela, ela sempre me fala que atualmente as pessoas colocam bandeirinhas de viagem no Instagram, por onde elas passaram, que antigamente as pessoas colocavam em suas mochilas, em suas malas. Essa aqui já leva numa outra questão do consumo, a pessoa demonstrar que ela já viajou demais, na realidade, ou seja, uma espécie de arquitetura de poder simbólico ali, né, de um capital cultural. Mas dessa outra forma, não. Dessa outra forma, a pessoa quer ter uma espécie de prazer, ela quer consumir prazer, e simplesmente prazer pelo prazer. É um consumo, não deixa de ser um consumo ainda, não deixa de ser um ter. Ela quer ter prazer, 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 e aquilo não tem mais uma conexão com ela. Ela simplesmente segue. E depois do consumo, ela volta e ela precisa retornar inúmeras novas vezes, ou então ela precisa fazer cada vez diferentes novas coisas para se ter novos prazeres. Só um ponto de esclarecimento, não que eu esteja, pelo menos eu, não acredito que isso seja problemático em si mesmo. Né? Claro, ter prazer é bom, ter novas experiências pelo prazer também, extremamente bom e por que não? Agora, o problema é quando isso fica focado nisso. Né? As pessoas, elas perdem muitas vezes de vista que a ideia, de fato, transformadora não é a ideia do prazer. Não é a ideia realmente de se ter experiências, mas sim a ideia de que aquela experiência é condutora para um crescimento. A experiência não é um fim em si próprio, ela é um meio. Né? Ela é um meio para o meu crescimento. Né? Quando ela se torna um fim em si mesmo, e daí a gente começa a ter realmente um problema, porque isso é um ciclo sem fim. Na realidade, é um ciclo que vai gerar toda uma nova forma de economia. Né? Essa economia hedonista, que é uma economia que se baseia em algo que tem que ser sempre novamente realizado, porque se não for, as pessoas vão sempre querer cada vez mais, cada vez novas experiências. Tanto que a gente vê, né? Quantas vezes a gente escuta, a gente tem que criar algo novo. Se não tiver algo novo, a pessoa não vai consumir, porque aquilo que já se torna o normal se torna um banalizado, e o banalizado não consegue atrair novas experiências para as pessoas. As pessoas precisam de novas experiências.
Ou seja, Daniel, ter e ser hoje em dia, ou pelo menos até de um tempo para cá, com o avanço das redes sociais, com a tecnologia aproximando e se tornando uma extensão de todos nós, ter e ser, a gente pode dizer que são praticamente a mesma coisa, porque você, para viver uma experiência, em muitos casos você precisa dispor de meios, de viabilizar, por exemplo, uma viagem, enfim, ter uma sensação diferente. Você citou aí especificamente a questão de viajar, e muita gente, para dizer que viajou, para dizer que teve experiência, ostenta lá a bandeirinha, né, o PIN que esteve em determinado país. E para você ser uma pessoa viajada, uma pessoa com conhecimento de culturas diferentes, você precisa de alguma forma ter. É bem por aí. Ter e ser, hoje em dia, são verbos que se confundem.
Perfeito. Foi uma excelente colocação. É bem interessante que o Erich Fromm ele vai dizer o seguinte: ter é um modo existencial. Na realidade é que a gente pode entender o ser e o ter como modos existenciais. Ou seja, o ser é um tipo de ser e o ter também é um tipo de ser, né? São formas de como nós somos, né, nesse sentido. E é bem interessante que quando as pessoas elas colocam esses pins, né? Ah, onde você está? As pessoas precisam, de uma certa forma, ostentar aquilo. Porque se ela não ostenta, será que aquilo aconteceu? É como se não tivesse acontecido. Se não tivesse o reconhecimento dos outros que ela foi à França, ela não foi à França, né? Ou seja, ela precisa aparecer. Então, existe essa modulação existencial do ter, que é a própria noção da aparência. E o ter se torna realmente um modo mais existencial, porque você precisa gerar essa aparência que você esteve em algum lugar, que você tem uma determinada forma, que você tem um determinado aspecto da realidade, né, dominando aquilo. Enquanto, na realidade, uma pessoa normalmente segura de si não precisa dessa ostentação. Uma pessoa genuinamente segura de si, ela simplesmente... ela é. Uma pessoa que simplesmente é uma pessoa que não precisa, ainda que o reconhecimento seja sempre necessário, dependendo do aspecto que a gente possui com o outro, é um aspecto fundamental em outros níveis. Mas quando se torna nesse nível, no nível de relações de consumo, quando o consumo se torna uma questão de reconhecimento, a gente já começa de fato a ter um problema, porque o indivíduo ele já não é genuinamente seguro de quem ele é. O indivíduo ele começa a ser através daquilo que ele possui. E no momento que você começa somente a se tornar seguro através daquilo que você possui, você precisa ter para poder ser. Então você precisa ter viajado, você precisa ter passado pelos melhores colégios, você precisa ter as melhores roupas, os melhores celulares. Acabam se tornando uma espécie, ainda que isso leve realmente novamente à questão de toda uma que problema de capital cultural, onde nós começamos a gerar quem de nós, porque quem de nós tem mais se torna aquela pessoa que de uma certa forma seria superior dentro de um certo ponto de vista, mas isso é uma diminuição do ser humano de uma certa forma. Porque se a gente for pegar exatamente dentro da... O Erich Fromm deixa isso bem, expõe isso de uma forma muito bacana, que se a gente for pegar isso dentro dos grandes, como ele coloca, os grandes mestres do pensamento ocidental, considerando aqui dentro os grandes mestres também, talvez os pensamentos religiosos tradicionais, muitos deles falam exatamente o quê? Que o caminho para você se tornar você de fato é o caminho da liberação da realidade que nos cerca. Porque a realidade que nos cerca é uma realidade de ter, não uma realidade de ser. A realidade que nós temos que apalpar, porque nós temos, nós só podemos sobreviver porque nós temos que possuir. Nós temos que comer, nós temos que realizar uma série de funções, nós temos que nos proteger de eventos naturais, muitas vezes temos que acabar nos protegendo um dos outros, né? Ainda mais quem é do estado do Rio, infelizmente, conhece essa realidade muito bem. E para isso, você tem que ter certos objetos, dentre eles comida, casa, você tem que ter remédios quando você estiver doente. Então, a própria sobrevivência humana exige a posse. Porém, o problema real é quando a posse se torna a finalidade da própria realidade humana. Né? E daí é que a gente começa a ter novamente esse problema. E daí quando a posse deixa de ser um mero meio, quando a posse deixa de ser uma coisa que simplesmente nos ajudaria a progredir na nossa realidade, mas a posse se torna a própria finalidade da realidade.
Com as redes sociais, a gente pode dizer que isso ficou mais em evidência, né? Que nem você pontuou a questão de, eu tenho que viajar para a França. Muitas pessoas pensam assim, tenho que viajar para determinado local para poder fazer uma postagem na rede social. Dá para concluir que, de certa forma, as redes sociais acabaram explodindo isso?
Com certeza. Vamos pensar assim, a gente poderia pensar em papos de amizade, né? A gente, quando conversa com um amigo nosso, a gente gosta de falar do que nós fazemos, do que nós fizemos. Somente que em redes sociais as coisas se tornam ainda muito... Basicamente, são relações primárias com esteroides, vamos colocar assim. E que sentido? Porque a gente não somente está conversando com os amigos, alguns próximos, alguns não tão próximos, outros que pouco conhecemos, e a gente está anunciando para o mundo para onde nós fomos. Aqui, na realidade, em rede social, a gente tem o mundo inteiro olhando para a gente. A gente não pode entender rede social meramente como um local virtual. A rede social é um espaço genuíno, somente que ele não é um espaço físico, ele é um espaço que cabe quase um ponto. É quase como se o mundo inteiro estivesse numa mesma sala, num certo ponto de vista. E se o mundo inteiro está na mesma sala, e você agora compete, não somente pelo reconhecimento de pessoas que estão dentro de uma sala, porque se antes o reconhecimento que você precisava ter era somente da sua família e de alguns amigos, agora existe uma competição pelo reconhecimento do mundo inteiro. Então você precisa desse reconhecimento do mundo inteiro. Então você agora luta por isso e você percebe que uma das formas mais fáceis de se realizar isso acaba sendo através do quê? Demonstrando aquilo que você tem, que é a ideia da chamada ostentação. E o consumo ostentatório é o consumo genuíno de você demonstrar uma certa capacidade, um certo poder. Isso não é novo, na realidade. Isso já é estudado há muito tempo. Thorsten Veblen, ele já estudava essa ideia do consumo ostentatório, de como pessoas no século XIX, olha isso, século XIX, já agiam dessa forma. Elas compravam certos objetos para se distinguirem e se tornarem além de outros grupos. Então, nós temos redes sociais que, na realidade, eles diminuem a nossa realidade no sentido geográfico. As relações, de um certo ponto de vista, elas continuam, pelo menos dentro da minha perspectiva, a mesma. Mas as redes sociais, elas diminuem esse espaço geográfico. Porque o espaço geográfico agora, ele é o espaço virtual. E o espaço virtual torna todo, o mundo inteiro, dentro de uma sala. Nós sabemos o que está acontecendo, por exemplo, na faixa de Gaza. Nós sabemos o que está acontecendo em vários outros locais do mundo. E como nós sabemos disso? Porque nós temos televisão, nós temos celulares, nós temos redes sociais. A Primavera Árabe, né, que aconteceu em 2008, se não me engano, 2007, foi basicamente toda através do então Twitter, né, que hoje se chama X, na época Twitter. Foi toda combinada pelo Twitter. As pessoas aqui do Brasil poderiam acompanhar quase que conjuntamente a Primavera Árabe acontecendo. Você via aquilo acontecer. Então a gente consegue acompanhar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, se antes as coisas eram somente em pequenos círculos sociais, agora a gente tem um mundo como círculo social, de uma certa forma. Muitos de nós temos amigos que são do mundo inteiro dentro das nossas redes sociais. Então, como esses amigos ainda estão morando na Alemanha e daí podem acabar, a gente conhece um outro amigo através desse amigo, então cada vez mais vai expandindo. E essa competição, porque isso se torna uma competição de uma certa forma, ela se agrava. E isso cada vez mais precisamos ostentar, precisamos demonstrar aquilo, nós precisamos ter algo, precisamos ostentar para demonstrar quem somos. E sim, o Maurício fez uma pergunta, talvez que eu não tenha respondido perfeitamente, porque isso vai exigir muito do financeiro. Isso vai exigir muito dinheiro, isso vai exigir recursos. E esse a gente precisa cada vez de novos recursos. E por isso que muitas vezes, né, eu escutando algumas das conversas que vocês tiveram, me lembro um economista falando que uma das características da geração Z, né, seria a busca de cada vez mais dinheiro, se possível. Mas eles precisam de muito dinheiro para poderem realizar, poderem minimamente competir nessa briga que agora se tornou mundial. Porque a gente não está competindo somente contra brasileiros agora dentro dessa relação de ostentação. A gente está competindo contra alemães, a gente está competindo contra americanos, contra pessoas do mundo inteiro. E isso se torna uma briga relativamente desigual. No momento que você, para ir da Alemanha para a França, você precisa somente de um trem que você paga relativamente barato. Se você for comparar aqui no Brasil, de eu ir para Rio, São Paulo. Então, isso se torna cada vez mais complicado. E o consumo de experiências já leva para outro nível, né? Já leva mais para um nível hedonismo. E o nível do hedonismo, das experiências, não deixa de ainda ser um ter, né? Você quer consumir experiências. Você não necessariamente aqui precisa demonstrar tanto para os outros, Porque talvez um dos níveis de experiências que os seres humanos mais desejam são tanto o de consumo de comida quanto de atos sexuais. E a gente começa a perceber que ambos os aspectos são os que estão em mais crescimento na realidade humana. Ah, claro, ainda também há a ideia de consumo de certos tipos de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, que também crescem na realidade humana. Então, esses três aspectos, eles crescem cada vez mais porque eles dão novas experiências, eles provêm novas possibilidades sensoriais para o indivíduo, novos prazeres. Somente que isso chega a um momento que tem um teto. E esse teto vai precisar agora ser substituído por um novo prazer. Mas qual vai ser esse novo prazer? Muitas vezes uma nova comida, essa comida precisa ser reinventada, ou então essas relações sexuais precisam ser também reinventadas, apresenta-se uma nova forma de uma nova droga que vai conseguir suprir, porque a outra já não estava nos afetando o suficiente. Então as coisas começam, a experiência já começa a não ser suficiente, a gente precisa ter cada vez mais, cada vez mais. E isso é um consumo, e é um consumo talvez ainda mais perverso do que o consumo ostentatório. Porque o consumo ostentatório tem um momento que a gente pode ter um limite, que é o limite de sabermos que a gente não vai chegar até um determinado ponto, mas podemos chegar até esse, então vamos tentar chegar até esse. O problema do consumo de experiências é que a gente quer cada vez mais, e aquilo está cada vez mais dentro dos nossos limites, mas aquilo é infinito, não termina. E o problema é que chega sempre um ponto que a gente precisa aumentar ou modificar. Precisamos sempre do novo. O limite é como se o consumo de um objeto enjoasse, de uma certa forma. Né? Como a gente, quando a gente come uma comida, depois de um tempo a gente quer trocar porque a gente já não aguenta mais essa. Não há mais muito prazer em comer essa comida.
Perfeito, Daniel. Daniel de Vasconcelos Costa, professor de filosofia da UERJ, trazendo pra gente, provocando essa reflexão, né? O que, em 2024, os jovens e nós como um todo, né, vamos preferir, ser ou ter? Muitas vezes o ser e o ter se confundem, viver experiências é algo que é limitado e ao mesmo tempo não é. A gente busca sempre mais. A gente poderia ficar horas e horas conversando, discutindo, debatendo sobre essa questão. São vários os pontos de vista, então a gente deixa em aberto aqui o convite para uma próxima oportunidade a gente conversar, aprofundar essas questões mais filosóficas e comportamentais aqui ao longo de 2024. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer e um ótimo ano para você. Até uma próxima.
Muito obrigado.
Tchau, tchau. Até a próxima, Daniel.
Tchau, tchau, gente.
É isso então, Maurício. Chegamos ao fim da primeira semana de 2024, primeira semana do ano. Sobrevivemos, pelo menos nesse início. No próximo episódio, a gente volta. Próximo episódio, para relembrar, 8 de janeiro de 2023, um ano depois.
Pois é, segunda-feira, dia 8 de janeiro. Quem acompanha a gente habitualmente sabe que segunda-feira é o dia que a gente trata de economia, terça-feira a gente trata de política. Nessa semana que vem, agora, a gente inverteu de forma estratégica e excepcional. Vamos falar de política e relembrar o que aconteceu entre 8 de janeiro de 2023 e 8 de janeiro de 2024, analisando tudo que aconteceu nesse intervalo e olhar para frente. O que vem pela frente? A democracia está realmente em jogo? A gente está recuperando as nossas instituições depois dessa tentativa de ataque às instituições? A gente vai conversar com especialistas e convida você a acompanhar essa nossa conversa, esse nosso episódio que vai ser muito importante pra gente analisar, refletir sobre o passado e olhar pra frente, projetar o futuro, né, Thay?
Até porque nesse ano ainda tem CPI rolando, vamos acompanhar também o desenrolar dessa CPI do 8 de janeiro, investigando aí os condenados, né, as pessoas apontadas como participantes desses ataques às sedes dos três poderes lá em Brasília, que acabou marcando a história do nosso país. Episódio de hoje ficando por aqui. Vou fazer aquele lembrete de sempre, né, Maurício? É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. Se quiser também marcar marcar a gente lá no story, numa publicação, fica à vontade que a gente também reposta.
Isso aí, importante estar seguindo a gente, compartilhando nossos conteúdos e acompanhando também nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde colocamos, disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.